Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo Fed, ontem eles fizeram o que nós acreditávamos que não fariam e subiram os juros nos Estados Unidos em mais 25 pontos base para a banda agora entre 4,75% e 5% ao ano. Como eu tinha mencionado, tinha gente esperando corte, nós e alguns outros esperávamos uma pausa e parte do mercado estava na ponta de que subiriam mesmo, ainda que nesse ritmo de 25 em vez dos 50 que se esperava antes do choque. Isso posto, subiram com uma comunicação bem branda, dovish, porque em termos de próximos passos, trocaram a afirmação de que enxergam continuidade das altas no plural, por é possível que ajuste adicional seja necessário, fazendo uma tradução livre aqui. Também mantiveram a projeção de juros em 5,1%, ou seja, na banda entre 5 e 5,25%, e isso é consistente com só mais uma alta e fim de ciclo. A mensagem no geral foi bem cautelosa, destacando que em face da incerteza elevada preferiram não mudar muito a comunicação e projeções, e na coletiva de imprensa o Powell manteve essa postura, dizendo que chegaram a considerar uma pausa, mas preferiram subir dado o contexto inflacionário. No fim das contas, próximos movimentos sempre dependem da evolução do cenário, e nesse caso especificamente de como vai estar a situação do sistema bancário. Nesse sentido, um dado super importante de acompanhar hoje à tarde vai ser a divulgação de quantas instituições financeiras pegaram de liquidez das linhas especiais que o Fed disponibilizou. Se o aumento de volume nessas linhas for forte, é sinal de que ainda está havendo muitos saques e isso seria má notícia. Hoje também tem dados de pedido de seguro-desemprego, que pode começar a mostrar alguma piora, sondagem do Fed de Kansas City e vendas de novos imóveis. No Reino Unido, hoje tem a decisão de juros do BOE, que vem na sequência da surpresa forte de inflação de ontem. Como eu mencionei, depois desse dado, nós passamos a esperar uma alta final de 25 pontos base para 4,25% ao ano, em vez de ficarem parados em 4, que é o que parecia que iam fazer. Aqui no Brasil, ontem o Copom surpreendeu numa direção mais dura, obviamente não fizeram nada com os juros, como todo mundo esperava, mas tiveram uma postura mais firme na comunicação do que a maior parte do mercado tinha na conta. Em linha com o que eu falei ontem cedo, eles comentaram a piora do cenário externo e também falaram do mercado de crédito local, colocando ambos como riscos de baixa importantes para se monitorar. Também mencionaram que a recente reoneração dos combustíveis reduz a incerteza fiscal de curto prazo, lembrando que o risco fiscal é um para o qual eles vêm chamando bastante atenção, então tudo isso penderia para um balanço de riscos menos pressionado, mas na outra ponta eles chamam atenção para a possibilidade bem real de desancoragem adicional ou mais duradoura das expectativas de inflação que seguem em alta, principalmente para prazos mais longos, com mediana da pesquisa Focus já na casa de 4% para 2026, por exemplo. O balanço de riscos era descrito antes como equilibrado, então seguiu assim. Isso é um primeiro fator que não abre espaço para corte de juros tão cedo. Outra coisa que chamou a atenção foi que eles mantiveram um alerta final do texto, dizendo que os passos futuros da política monetária podem ser ajustados e que não hesitarão em retomar o ciclo de aperto caso seja necessário. Logo, esse foi um comunicado firme de manutenção de curso, a despeito das pressões. A gente mantém a projeção, pelo menos por enquanto, vamos esperar a ata, como de costume, de 12,5% de juros ao final desse ano, com cortes a partir do terceiro trimestre. Essas pressões que eu mencionei já começaram a crescer de novo, no que promete ser o novo capítulo da novela entre BC e governo, com uma série de tweets de membros do partido logo após o comunicado e comentários do ministro Fernando Haddad à imprensa, dizendo que o comunicado foi preocupante, focando justamente nesse ponto final que eu mencionei, de que ainda existe possibilidade de altas de juros se necessário. O ministro argumentou na linha de que o governo está trabalhando para melhorar as contas públicas e disse que espera que a mensagem da ata que vem na terça da semana que vem seja mais branda, corrija o tom duro de ontem, mas aqui tem um ponto importante que é o seguinte: apesar de resultados fiscais um pouco melhores no curto prazo, nem Copom nem ninguém terão muita clareza sobre o que vai ser o médio prazo enquanto não sair o arcabouço que ainda não foi apresentado. Sobre esse tema, em entrevista ao Valor, o presidente da Câmara, Arthur Lira, segue mostrando disposição em cooperar e disse que o texto pode ser votado em 15 dias, uma vez entregue, mas outras matérias sugerem que o adiamento da apresentação não ocorreu só por causa da viagem à China, e sim porque a questão de espaço para gastos com saúde e educação ainda não parece resolvida. Voltando ao Banco Central, outra coisa cuja incerteza em torno deve mesmo durar até a volta da viagem no fim desse mês é a definição dos nomes dos novos diretores. Depois da notícia de terça-noite de que já estava batido o martelo, Alexandre Padilha disse ontem que não tem nada definido e outras declarações foram nessa linha de que pode mesmo estar em aberto ainda. A depender da escalada de temperatura, isso é algo que pode ser afetado. É isso por hoje, bom dia!